a saúde mental é efetivamente uma prioridade para este Governo e continuará a ser. É refletido tanto nestes 19 milhões de euros já agora, como no facto de ser um dos pilares fundamentais do plano de recuperação e resiliência, e isso também deve ser considerado de forma clara. Já agora aproveito para dizer que o tempo médio de espera de uma consulta de psiquiatria nas várias ARS anda entre os 51 e os 88 dias e, portanto, tenho alguma dificuldade em compreender alguns dos números que foram ditos durante este debate. Mas voltando ao Orçamento de Estado para 2021, fala também ou propõe também um subsídio extraordinário de risco para os profissionais de saúde, a dispensa de pagamento de taxas moderadoras em exames complementares de diagnóstico e tratamento prescritos no âmbito dos cuidados de saúde primários, um aumento muito, muito significativo do investimento nos cuidados de saúde primários, num montante de 90 milhões de euros, o alargamento da rede de cuidados continuados integrados com um investimento de 27 milhões de euros e também, nunca é demais deixar de frisar, o início da construção do novo Hospital Central do Alentejo, adjudicado finalmente durante este mês, e também o concurso para a construção do novo Hospital de Proximidade do Seixal, entre, obviamente, outras questões. Isto não quer dizer que o Orçamento de Estado de 2021 seja a melhor das soluções possíveis. Estou certo que acompanharemos e temos abertura a propostas que caminhem no sentido de reforçar o SNS num quadro, obviamente, de responsabilidade que caracteriza este Governo. Falar finalmente das unidades de cuidados intensivos. Como sabem, Portugal vinha de uma posição extraordinariamente frágil em termos de rácio de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Esse caminho tem vindo a ser feito, não é um caminho só de agora, mas foi particularmente acelerado durante o ano de 2021, como sabemos, através de investimentos em equipamento de unidades de cuidados intensivos, mas através também da criação de um programa de financiamento centralizado para essas unidades de cuidados intensivos. Os números hoje já mostram bem aquilo que é a capacidade de resposta e que é absolutamente fundamental neste contexto de pandemia, mas este esforço, esta continuação do esforço do reforço da medicina intensiva e da capacidade de cuidados intensivos é para continuar durante o ano de 2021 e portanto continuamos com o objetivo de atingir as 11,1 camas por 100 mil habitantes durante o ano de 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para não deixarmos o nosso trabalho inacabado, temos ainda aqui um artigo 100A, autorização legislativa para apoios ao emprego na retoma. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Uma das prioridades do Partido Socialista sempre foi o combate à precariedade, à instabilidade laboral e ao desemprego. Promover a criação de mais e melhor emprego, eliminar a pobreza no trabalho, impulsionar o aumento do salário mínimo, travar as desigualdades salariais. Até o início do presente ano, a economia portuguesa crescia há 5 anos acima da média da zona euro. Tínhamos uma das melhores taxas de desemprego das últimas décadas, mas a verdade é que tudo mudou e tivemos de ter a capacidade de responder à crise pandémica de modo a atenuar as consequências desta crise, assegurando a manutenção do emprego, apoiando as famílias e protegendo as empresas. Em 2020, os apoios extraordinários que foram criados por este Governo abrangeram 2,23 milhões de pessoas, 151 mil empresas e mais de 2,1 milhões de euros em apoios. Foram criadas medidas extraordinárias para responder ao momento que atravessamos. 895 mil trabalhadores foram abrangidos pelo IOF. Foram apoiados 53 mil sócios-gerentes. O complemento de estabilização foi pago a 334 mil trabalhadores, entre outras medidas de apoio aos mesmos, aos seus rendimentos, às suas famílias, à sua qualidade de vida. Em 2021, há que manter o rumo, aumentando ainda mais o foco na proteção ao emprego e no reforço ao Estado Social. Uma das medidas extraordinárias criadas foi o incentivo à normalização da atividade e o apoio à retoma. Foram aprovados 48 mil pedidos que abarcaram 485 mil trabalhadores e pagos 272 milhões de euros. Esta medida foi e é determinante para as empresas recuperarem as suas atividades, para que os trabalhadores mantenham os seus vínculos, para garantir o emprego jovem e para a diminuição do desemprego. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta neste Orçamento de Estado uma proposta para a criação, alteração ou prorrogação, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade em empresas em situações de crise empresarial, com a redução do período normal de trabalho, estabelecendo limites aos despedimentos, à distribuição de dividendos, suspensão da caducidade dos contratos coletivos e impondo um salário mais justo e equitativo para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Há uma nova inscrição, o que com certeza aumentará os níveis de tolerância de Vossas Excelências relativamente a algumas hesitações da mesa, relativo ao artigo 136-A, garantia dos salários por inteiro. Com efeito, Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A todos os trabalhadores tem que ser garantido o salário por inteiro e é esta proposta que o PCP apresenta. Não aceitamos e rejeitamos qualquer tipo de corte nos salários dos trabalhadores, seja por via do layoff, seja com o recurso a qualquer outro instrumento ou mecanismo que para tal seja utilizado. Defender o emprego e os salários dos trabalhadores é fundamental para assegurar aos trabalhadores condições para enfrentarem o momento que vivemos, mas também para travar impactos negativos atuais e assegurar a retoma da atividade económica. Nesta mesma proposta, o PCP cria um fundo público de apoio ao pagamento dos salários para as micro, pequenas e médias empresas em situação de crise. Os dinheiros públicos não podem ir para as mãos dos grupos económicos, como aconteceu com o layoff e com outros instrumentos que existem, têm sim que servir para garantir os direitos e os salários dos trabalhadores e apoiar as MPMEs.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o mesmo tema, Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Estamos aqui perante um exemplo claro e manifesto da falta de estratégia do Governo e da falta de coerência. Como é que é possível, pergunto eu aqui à bancada socialista, como é que é possível que o Governo tenha se esquecido de prever o prolongamento do apoio à atividade económica? Isto é inconcebível. Portanto, esta falta de estratégia, o Governo devia ter contemplado aqui este apoio na PPL e esqueceu-se. Agora vem o PSD com uma proposta para prolongar este apoio, o PS com uma proposta para prolongar este apoio, e é uma proposta que realmente é pouco ambiciosa e não vai ao encontro das necessidades das pessoas, porque a redução da atividade económica em 100% do horário acaba por não ser possível para certas situações e para certas atividades económicas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados. Senhora deputada, a sua intervenção, o Governo não se esqueceu, nem percebi muito bem a que é que se referia. As medidas diversas que ao longo destes últimos meses foram definidas, criadas e estão implementadas pelo Governo para fazer face àqueles que são os efeitos da pandemia, são diversas e em muitas áreas. Na área da saúde, da educação, da proteção dos salários, da proteção do emprego e da proteção dos rendimentos das pessoas. Todas estas medidas foram sendo prorrogadas, adaptadas e reforçadas em função da evolução da pandemia, e é algo que teremos que continuar a fazer durante o ano 2021, que os estamos a fazer agora e que continuaremos a fazer. Porque todas as medidas que estão em vigor e que têm uma vigência neste momento até 31 de dezembro de 2020, naturalmente que não irão ficar-se por 31 de dezembro de 2020, porque o Governo está a avaliar a necessidade da sua continuidade e dos termos da continuidade. É isso e foi isso que estamos a fazer, nomeadamente com a nova prestação social de apoio aos trabalhadores. Porque foi preciso avaliar em que medida é que era preciso proteger o rendimento das famílias e dos trabalhadores num cenário de pandemia e de crise e de eventual desemprego e agravamento do desemprego. Porque existe aqui todo um conjunto de medidas que não podem ser vistas de forma isolada. Nós não podemos olhar para medidas de promoção, de manutenção do emprego, sem olhar para as medidas que numa situação de desemprego é preciso proteger os salários e os salários substitutivos de rendimentos. E, portanto, é neste quadro que há aqui, de facto, uma falta de visão. Porque nós precisamos de olhar, os senhores precisam de olhar, quando criticam as medidas, para todas elas de uma forma integrada, porque elas todas se conjugam, não são isoladas, senhora deputada. E é por isso que, no âmbito da saúde, têm sido vários os reforços, e não foi só o reforço orçamental, tem sido o reforço de recursos humanos. Naturalmente que numa primeira fase tivemos que contratar a termo. Precisávamos de perceber o que é que a pandemia nos ia trazer e que necessidades de reforço. Onde? Como? Com que intensidade? É por isso que nas últimas semanas e nos últimos meses, muitas têm sido as decisões do Governo de integrar em quadro permanentemente essas pessoas. Se calhar não estão atentos aos decretos-leis, aos diplomas que têm sido publicados, mas todas as semanas, ou quase todas as semanas, tem havido reforço do Serviço Nacional de Saúde, tem havido reforço de recursos humanos nas escolas, tem havido reforço de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, tem havido reforço a vários níveis para fazer face em cada momento. Nas camas de cuidados intensivos, se calhar talvez valha a pena voltarem a olhar para o PES, que tem estado a ser implementado com muito rigor. E é nesse contexto, e é para continuarmos a fazer esse reforço, que este Orçamento de Estado foi apresentado. E foi apresentado com muitas medidas e está a ser, na especialidade, reforçado também em muitas áreas. E era isto que era importante que avaliássemos no final deste dia. Nós hoje falámos de áreas muito importantes, desde a proteção social, desde a saúde, desde as escolas. E é nesse contexto que temos, de facto, aqui muitas medidas. E era importante que as olhassem de uma forma integrada e complementar. E que também se percebesse que o Orçamento de Estado 2021 vai ser fundamental para que o Governo tenha, em cada momento, o instrumento necessário para fazer face à evolução da pandemia, para fazer face a novas medidas que naturalmente poderão ter que ser equacionadas para reforçar o emprego e proteger as empresas se tiverem que estar encerradas, para fazer face aos rendimentos dos trabalhadores se tiverem que estar em períodos de horário não trabalhado e para fazer face aos rendimentos dos trabalhadores se ficarem numa situação de desemprego. Foi o que não aconteceu entre 2012 e 2014, porque entre 2012 e 2014 o que verificámos foi o inverso. Foi cortes, pois não, senhor deputado, não tínhamos uma pandemia, tínhamos uma situação muito mais fácil de antever, tínhamos uma situação muito mais fácil de projetar e tínhamos claramente uma situação em que a situação e o cenário de imprevisibilidade era muito menor. E é neste cenário de imprevisibilidade que o Governo está, de facto, todos os dias a olhar para os indicadores e para as necessidades de medidas a adotar. Agora, não tenhamos dúvidas de que este Orçamento de Estado 2021 é não só aquilo que ele traduz, é aquilo que ele também permite e permitirá implementar e fazer face em cada momento e em cada dia do ano 2021.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Amanhã às 10 horas aqui estaremos de novo com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, discussão das normas avocadas. Ponto 2, o mesmo. Ponto 3, continuação da discussão na especialidade da Lei das Grandes Opções para 2021-23 e prova o Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, e muito obrigado às senhoras e aos senhores membros do Governo e até amanhã.